E, secretária, a senhora até falou anteriormente de que há muitas dúvidas do pessoal a respeito dessa volta às aulas, até porque o governador do estado, Eduardo Leite, anunciou que foi prorrogada, né, a suspensão das aulas, seja em instituições públicas ou privadas, até o dia 30 de abril. Então, com isso, afeta também a Secretaria Municipal da Saúde e as escolas municipais aqui da cidade. Como é que vocês vão lidar com essa situação ou como estão lidando já?
Nós estamos em reunião agora, né? Eu estou com a equipe, com os diretores da Secretaria da Educação em reunião, e nós temos o comitê de crise. Nós criamos um comitê de crise específico para a educação, onde nós temos sindicatos, o grupo do Simpré, enfim, várias instituições ligadas à educação, e que estamos pensando e vamos dar um retorno juntos. Então, é praticamente que certo que a orientação do governador, ele todos vamos ter que seguir. Agora, claro, de que forma, como, porque também tem todo uma outra organização que exige planejamento financeiro de como vamos também estar dando conta dessa demanda.
E a gente consegue perceber também que a prorrogação das aulas também atrasa muito a formação dos alunos a respeito, né, disso, de se formar, de sair de uma série para de um ano para o outro. Vocês já estão trabalhando em como recuperar esses períodos perdidos ou também como vai ser essa volta às aulas?
Olha, na verdade, a gente tem feito esse exercício praticamente todos os dias, viu, Rodrigo? Só que nós também estamos aguardando o posicionamento do Conselho Nacional de Educação, né, com orientações mais precisas, porque a gente sabe que tem algumas redes que estão trabalhando com ensino à distância, né? Por outro lado, também sabemos de um projeto de lei que já está circulando para flexibilizar os 200 dias letivos e trabalhar com mais horas aula. Então, neste momento, nós estamos fazendo todos esses estudos com a equipe técnica e mais com o comitê de crise para podermos depois, né? Agora seria muito prematuro nós anunciar um cronograma de recuperação, porque em tese sabemos que é até o dia 30, mas não sabemos se poderá prorrogar ou não. Ainda é muito incipiente os dados e quem acaba nos demandando é o Ministério da Saúde, é a saúde. Então, todos os dados matemáticos chegando, número de leitos, isso tudo influencia no nosso retorno, né? Então, o que que significa termos 19 pessoas com coronavírus, os exames que amanhã já estão saindo com novos resultados. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo essa análise dos números, dos dados, dos respiradores que temos, que demanda que pode chegar, porque a partir do momento que volta a educação, nós, só da rede municipal, nós estamos falando de 40 mil alunos. Voltando à rede estadual, nós, e a educação infantil, seguramente nós vamos estar falando de 200 mil estudantes circulando. E a gente sabe que, em tese, é um público que não oferece grandes problemas para a saúde, mas é em tese, porque os dados no Brasil já estão mostrando que o comportamento já está sendo diferente, mas ainda buscando os dados chineses e também da Europa, a gente vê ali que é um percentual pequeno, mas os estudantes, eles são vetores especialmente para o nosso público idoso. Então, essa demanda toda influencia na tomada das decisões da educação. E a educação acaba sendo um setor importante, porque na medida que se liberar, a partir do momento que liberar a circulação, aí é a multiplicação do três, né? Vezes três, né? Então, esses dados, eles influenciam muito. Então, a gente está tendo todo esse cuidado, né? trabalhar com dados honestos e que a gente sabe que qualquer passo em falso nós podemos gerar um colapso na saúde. Então, tem que ser sincronizadas as ações. Então, nesse sentido aqui, nós não podemos estar apresentando, né, um cronograma de recuperação. A gente tem um entendimento que ainda é um pouco cedo, em função também das orientações do que vem do Ministério da Saúde.